Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que a conversa ficasse gravada para sempre? Foi assim que surgiu o nosso podcast. O Salve se trata de conversas em que você vai sentir a vontade de estar com a gente. Queremos que você se sinta próximo a nós. Nosso maior ativo é a nossa química. Qualquer assunto é assunto para o Salve. É impossível tentar adivinhar qual será o próximo. É com esse belo texto que eu dou boas-vindas a você, ouvinte do Salve. Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Salve. Meu nome é Dedé Ramos e eu estou aqui, como sempre, com muito prazer, na presença do nosso outro apresentador, Leonardo Eide. Tudo bom, Leozão?
Olá, Dedezinho. Olá, ouvinte do Salve. Obrigado a você, ouvinte do Salve, que nos escutou em 2020. Estamos aqui com o dever de encerrar as atividades do Salve nesse ano, fazendo o nosso grande podcast de retrospectiva 2020. Contamos aí com a sua audiência, relembrar as coisas que aconteceram aí no ano, vamos discutir muita coisa que rolou com a nossa visão, a visão do Salve. Então, fiquem ligados e sem mais delongas, já bora pro episódio.
Bom, exatamente como o Léo falou, vamos fazer uma retrospectiva de 2020. E cara, a gente sabe que 2020 foi um caldeirão de emoção. Teve muita, muita, muita coisa. Só que nós vamos passar por aqui, nesse episódio, pelas coisas que mais marcaram a gente e numa linha temporal dos acontecimentos, certo? Então, por exemplo, logo de cara, logo no primeiro dia do ano, morreram 60 pessoas em Jakarta, na Indonésia, por conta de uma inundação. O ano começou assim, gostoso, alegre, mostrando pra que veio, né? Com 60 mortes, logo de cara, assim, dando boas-vindas. Quando a gente tava ainda, bêbado da virada do ano, pá! Mortes.
Aí no dia 2 de janeiro, pá, incêndio na Austrália. Começou a rolar, a Austrália lá em chama, ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo. Um monte de bicho morrendo, mó tristeza. O bagulho já pegando fogo, esse caralho, o ano começou com o pé no peito.
Pé no... Nossa, mano. E o pior dos incêndios da Austrália é como tu comentou, mano. Veio os bichinhos tentando fugir do fogo. Puta, merda, isso não teve como, velho. Aí, em janeiro, teve pra mim um acontecimento que eu achei que ia dar um estopim na Terceira Guerra Mundial. Por quê? O Qasem Soleimani, que era o pica do exército do Irã, foi assassinado pelos Estados Unidos, lá no Iraque. E assim, eu tenho uma história pra contar, porque eu tava numa hamburgueria, aqui em Santos mesmo, esperando na fila pra pegar meu hambúrguer, e aí eu vi essa notícia no Twitter, que saiu. Muita gente começou a comentar que tinha morrido, o Estados Unidos tinha atacado. E aí eu falei assim, pô, começou a Terceira Guerra Mundial, pô. É isso, é simples. Vamos começar o ano, em 2020, tendo Estados Unidos enfrentando Irã, Iraque e toda a Arábia Saudita ali por conta disso. Beleza, legal. Que bom 2020, muito obrigado. Só que eu tava completamente errada, porque 2020 tinha coisa pior ainda pra acontecer. Porque, por exemplo, 11 de janeiro aconteceu. Foi o primeiro. A primeira morte causada pelo Covid-19 na China. Dia 11 de janeiro.
Belos 11 primeiros dias, hein? Começamos bem. Mano, sobre o bagulho aí das forças iranianas, lá do cara que morreu, foi muito brisa isso, né? Porque os Estados Unidos, eles não estão nem aí, né? Eles vão lá e estão do outro lado do mundo, vão lá, porra, e mata o cara e foda-se, tá ligado? E foda-se a ONU e foda-se a porra toda, eles não estão nem aí. Eu fiquei imaginando, tipo, aqui no Brasil a gente tem um caso de família com a Sônia Abrão, que fala, ah, me prostituía pra comer cheeseburger, e lá eles têm o caso de nação, assim, a gente tava lá, matou um chefe do Oriente Médio lá do mundo. Ah, fiquei triste, né? Mas acontece, matando.
Acontece, né? Acontece com os melhores.
Mas eu achei que o bagulho podia ficar sério mesmo, mano. Porque foi brabo ali aquele momento que a galera ficou. Porque o cara era uma das pessoas mais influentes do país. É a mesma coisa que matassem o Neymar aqui no Brasil, tá ligado?
Não, porra. Não, se matar o Neymar. Não, calma aí, calma aí. Se matar o Neymar. É o estopim. É tipo, é completamente justificado.
Quebradinhas da Vera Cruz vão declarar guerra ao Estado Islâmico, se.
Eles estão em guerra contra o Estado Islâmico. Nunca saíram.
A guerra dos 5 anos. Mas aí, se os Estados Unidos matassem o Neymar, o Bolsonaro ia bater continência pra van e foda-se. Falar, a gente nem gostava de futebol nesse país daqui, tá ok?
Eu não. Sabe que eu não sei qual que seria a reação do Bolsonaro? Se por exemplo, os Estados Unidos matasse um oficial de alto escalão aqui no Brasil. Eu não sei o que ele faria. Eu não sei se ele ficaria extremamente puto, se ele passaria um pano foda.
Depende do cara, né?
Ah, se for brother do Bolsonaro.
Se o Biden matar o. Sei lá, matar o Mourão e aí falar pro Bolsonaro, ô Bolsonaro, matei o Mourão, mas é porque tava falando aqui no. Recebi no zap. Que ele era gay. Ele falou, ah, então tudo bem, tudo aí, tá ok? É uma justificativa.
Pode matar mesmo.
Não que eu seja homofóbico, fora disso, mas.
Mas eu também não gosto
mesmo,
muito.
Não sou obrigado a gostar, né? Tá ok?
É, a minha opinião. Você tem que respeitar a minha opinião. É a minha opinião,
moleque,
que eu não gosto.
A sorte que não estourou essa guerra pro Brasil foi foda, né? Porque a possibilidade ali do Bolsonaro falar, não, Trump, tamo junto, não sei o quê. Meteu o Brasil numa guerra desnecessariamente ia ser muito, muito fácil de acontecer.
Não, o foda é que a gente foi dispensado do exército, tem reservista. Só que eu sei que se desse essa merda nesse nível, a gente ia ser chamado. Moleque, olha na minha cara. Ouvinte, ouça a minha voz. Você acha que eu iria pra guerra pra defender o Brasil do Bolsonaro?
Eu ia estar mais despreparado que o Bernardo entrando pra driblar os alemães, velho.
Porra, jamais iria pegar em armas pra salvar isso, mano. Jamais, velho, jamais. Caralho. Mano, o que a gente ia fazer lá, velho?
Passar vergonha.
A gente ia gravar podcast com os caras lá. A gente ia lá gravar podcast com os caras, porra.
How did you porra. Feel when you... When
you shoot that guy.
When was dead.
Porra, galera.
Aí não dá.
Vamos preparado pra cacete. Ai, mano. Nossa, mas... A parada que eu acho que também deu medo é exatamente isso, mano. Eu senti que se rolasse mesmo a guerra, Bolsonaro ia ser retardado o suficiente de entrar nesse bonde e o Brasil ia ter que passar por uma guerra, tá ligado? Que não tem nada a ver com a gente, velho. Não tem nada a ver com a gente.
Ia perder tudo, mano. Ia sobrar Mongaguá e registro só pro Brasil. O resto ia ficar tudo. Até Cuba
Santos aqui? Esquece. Esquece, não ia ter mais Santos, filho. Não ia ter mais Ilhabela, Riviera, esquece, não ia ter.
Mas, mano, essa morte aí no dia 11 de janeiro, primeira morte aí do Covid, a gente mal poderia imaginar o que estaria acontecendo naquele momento, né? Naquele momento o brasileiro tava preocupado com Pyong Lee e Manu Gavassi no BBB e a porra tava estourando lá e a gente aqui, né?
Eu acho que a gente tava começando a ficar puto. Que tinha os famosos. Eu não lembro quando
é
que
mais ou menos ali na segunda semana.
Então é tipo. A gente tava puto que os famosos tinham famosos no BBB. E a gente achou que isso ia tirar totalmente a possibilidade dos não famosos de ganharem. Ainda mais que escolheram o Pyong Lee, que é um saco. E a Manu Gavassi também, que é um saco. E a gente tava, porra, meu irmão. Escolha outra pessoa. É que o foda é que. Quem iria topar, né, mano? Mas aí, enquanto isso, enquanto aqui no Brasil, lá na China a parada tava crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Ah, mas isso a gente vai tocar mais pra frente na nossa linha temporal, logicamente, não tem, né? Não tem nem.
Mas outro ponto de janeiro aqui que eu queria colocar pra ver como que o Brasil tava diferente do resto do mundo, o coronavírus começando a torar lá na China e a gente com cerveja contaminada aqui.
Caralho,
cerveja Belo Horizontina da Becker.
Meu Deus, eu lembro disso, velho. Eu lembro disso. Cara,
Os pacientes tiveram insuficiência renal aguda e alterações neurológicas. Olha que grave esse bagulho.
Mano, por que os caras tomaram uma brejinha, velho? Cara, contaminar a cerveja pro brasileiro é que nem contaminar a água, velho. Não pode fazer isso.
Contaminar o futebol, mano.
É, mano. Sabe, não pode fazer isso, velho. O brasileiro, ele confia em poucas coisas que ainda dá pra confiar: o futebol, a cerveja e talvez, sei lá, o Neto, às vezes. Talvez.
Neto, o Neto é confiável. Você confia nele para dar aquela risada, né?
Sabe? Então, assim, se você tirar uma das instituições do brasileiro, que é a cerveja, o que que sobra nele, velho? Nada, tá ligado? Nada, não pode fazer isso.
Fica que nem o John Travolta, um Pulp Fiction, olhando pra um lado e pro outro.
É aquele meme, né? Ah, não, mas tem outra coisa que também o brasileiro confia muito, que são nos memes.
Sim, ah não, isso aí é a nossa principal fortaleza, né?
Acho que é o alicerce, né? Acho que esse é o alicerce.
E avançando um pouco aqui pra gente não ficar tão preso em janeiro, logo no dia 26 de janeiro também, uma notícia muito triste: a morte do Kobe Bryant e da filha dele, e outras 7 pessoas no acidente de helicóptero na Califórnia, no final do mês. Sim, sem ninguém esperar, o Kobe Bryant morreu.
E o mais foda dessa notícia é que quando ela saiu no Twitter, Facebook e tudo mais, ninguém acreditou. Porra, Kobe Bryant vai morrer num acidente de helicóptero na Califórnia, velho? Porra, com licença, né, mano? Aí começou a sair repórter, aí começou a sair foto, aí começou a sair isso, começou a sair aquilo. E aconteceu, mano, o cara morreu, velho.
Esse negócio aumentou o meu medo de helicóptero. Acho que eu não vou andar de helicóptero na vida, mesmo que eu puder, velho. Se o Kobe Bryant morreu, mano, devia ser o helicóptero mais foda de Los Angeles ali, de
No
Los Angeles
mínimo,
do
né?
mundo, velho. Devia
No
ser um
mínimo.
helicóptero muito foda. E o cara morreu, mano.
Não, e não é só além do helicóptero ser foda, o piloto do helicóptero devia ser o
É,
mais pica também.
devia.
E morreu, tá ligado?
Nossa, velho, não dá.
Não rola pra mim.
Pra mim, andar de helicóptero aí depois dessa notícia. Já tinha rolado no começo do ano passado lá o bagulho do. Com aquele da Band, caralho. Esqueci o
O
nome.
Ricardo Boechat.
Ricardo Boechat, que caiu ali no Rodoanel, velho. Porra.
é. Meu Deus, estamos só indo em janeiro, tá? Olha quanta coisa aconteceu em 2020 só em janeiro. Incrível, mano. Incrível. Nada dá pra nem pra acreditar. Continuando na nossa linha temporal, dia 30 de janeiro, a OMS declarou o surto da doença respiratória que era o Covid. Em 30 de janeiro, já tinha o alerta de surto disso. Então, a gente pode ver que as coisas começaram a crescer numa exponencial muito triste. Muito triste. E falando aqui, o mais complicado para mim, a gente vai ver um pouco mais na linha do tempo, mais para frente, é que a gente tinha muitos sinais, sabe? Muitos sinais de que isso ia vir, ia ser uma parada catastrófica, ia ser porrada mesmo, só que a gente não se preparou. Eu digo a gente, não o Brasil. A gente, o mundo inteiro, não se preparou para isso, sabe?
Começou a estourar o negócio, né? Eu lembro, mano, que eu tava trabalhando, e aí, tipo, dividi um pouco as atenções ali. Tava na época de férias da facul, né? Então, depois do trabalho sobrava um tempo. E aí, as duas coisas que tava acompanhando era justamente a evolução dos casos e o BBB. Eles estavam andando lado a lado naquela época. E era. Ah, e também foi um momento ali que era pouquinho antes do Oscar acontecer, e é um momento que no começo do ano a gente sempre acaba assistindo os filmes que estão passando, né? Então eu lembro que nessa época eu tava vendo um monte de filme aí do Oscar e tal. E é um ponto até que eu queria destacar sobre 2020, que o primeiro filme que os americanos tiveram que ler legenda, primeiro filme estrangeiro falado, né? Porque já tinha ganho em 2012, acho. Era um músico, alguma coisa assim, que só que era mudo. E o Parasita, o primeiro filme estrangeiro a ganhar um Oscar, né? E é um filme foda pra caralho, um dos melhores filmes aí que eu vi nesse ano. E não foi só um Oscar, né? Se não me engano, foram quatro: melhor
É.
roteiro, melhor diretor. Foi. Eles deram uma lavada aí nos americanos no Oscar.
Bom, mas Parasita é muito bom, cara. Parasita é muito bom. Parasita é o tipo de filme que tu tem que assistir vídeo no YouTube depois, tem que ler teoria pra poder entender 100% do filme.
Uhum.
É um filme com muita simbologia, muita detalhezinho e pananã.
Ele é um filme
inicial, né, velho?
É um filme bonito, né? Porque ele mostra em diversos momentos lá, ele fala muito sobre essa diferença de classes, né? E aí, sempre que ele tá mostrando as pessoas que estão na classe abaixo, ele tem um jogo de câmera pra deixar elas menores,
sim,
do que as pessoas que estão na classe superior. E aí tem uma cena lá que eles têm que voltar pra casa. Isso não é spoiler, né? E eles começam a descer um monte de escada, assim, mostra como que eles estavam num lugar muito acima e tinham que voltar pra onde eles eram, lá embaixo.
Sim.
Então, além de ser um filme com uma história foda, é um filme que tem uma simbologia muito da hora também.
Sim, muito bom, muito bom. Ah, mano, merecido, né? Tem nem o que fazer.
Outro filme que coreano também, que eu assisti esse ano, que eu recomendo, é Rastros de um Sequestro. Ele é quase tão bom que nem o Parasita. E tem na Netflix. Então, pra você que gosta de um bom filme de suspense...
Ah, tá, eu ia perguntar. Com esse nome, esse filme é tipo... Não é de comédia, tá ligado?
Ah, Rastros de um Sequestro com Jim Carrey, tá ligado?
Eu assistiria,
e
tá?
E Jonah Hill, também.
Não, se fosse com, tipo, Rastro de um Sequestro, o Adam Sandler sequestrando o Jim Carrey.
Então.
Porra, eu teria que assistir, tá ligado? Eu teria que assistir.
Não, é top esse filme.
Continuando na nossa linha temporal, pulando um pouco mais pra frente, no dia 26 de fevereiro, o Covid chegou no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou o caso, sendo de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que se infectou quando fez uma viagem para a Itália. Então, tá aqui, cara. Ele é o caso paciente zero do Brasil.
Eu lembro.
Dia 26 de fevereiro, o Covid chegou. E o mais impressionante, né? Que era lógico que isso ia acontecer. Ele não chegou, tipo... Quer dizer, ele chegou porque uma
Ele não chegou surfando.
É, não chegou surfando, tá ligado?
Ele
tava
não
na brincadeira.
Ele não
ali.
Atravessou surfando o oceano.
É, não veio, não veio. Não pegou passagem aérea e fez uma ponte aqui. Foi o cara que tava na Itália, que é um dos países que foi mais afetado no começo da pandemia. Muita, muita morte. O cara tava na Itália, pegou o bagulho, trouxe pro Brasil e a gente tá aqui, parado até hoje, dentro de casa. Obrigado aí, amigão. Em primeiro lugar, se você estiver vivo, que bom. Que feliz que você tá vivo. Sim, mas aí, muito obrigado, amigão. Tamo junto.
Ah, mano, mas se não teria sido ele, teria sido outro também.
Teria sido outro. Isso eu tenho nem dúvida. Como ele é o paciente zero, a gente pode culpar ele. Sabe?
É. Mano, o que eu lembro daí, de quando começou a dar esses casos de corona, foi que o BBB, eles decidiram contar pros caras da casa, né? Pra galera da casa.
Moleque.
E ele foi mó fita, porque você imagina você recebendo essa informação lá, sem contato nenhum com o mundo exterior, tanto de preocupação que você ficaria.
Sim, e tipo, a reação do pessoal demonstrou exatamente isso.
Sim.
Porque o Thiago lá foi falando, o pessoal ficou, caralho. Porque eu achei, se eu tivesse na posição deles, eu sinceramente acharia que era uma parada...
Picadinha.
Não. Eu acharia que era uma parada nível apocalipse zumbi, tá ligado? De tipo, se eu sair daqui de dentro, já era, eu vou morrer lá fora, então não posso sair. Então eu ficaria muito mais, mano. Caralho, eu tenho que me dedicar ao máximo nas provas, eu tenho que me dedicar ao máximo. Tenho que fazer aliança com todo mundo. Eu não posso sair daqui, velho. Eu não posso morrer lá fora.
Vira um bagulho de vida ou morte, né?
Exato. Nossa, mano, eu ficaria muito. Tá ligado? Aflito, tá ligado? E aí, a parada que não pode perguntar pra família como é que tá, não pode perguntar pro filho, não pode perguntar pra nada. Então fica, mano. O cu na mão, foda, porra. Caralho, o que tá acontecendo ali fora, velho?
Mas, mano, a galera lá teve uma reação muito genuína, né? Eu achei muito legal que o Daniel ali na noite, ou na noite do dia lá que ele recebeu a notícia, ou no dia seguinte, já foi lá comer uma barata e foda-se.
É.
Mas, gente, eu não sabia que não podia comer barata. Falava que ela falou, mãe, barata,
ai,
barata se come.
Caralho. Se a gente pudesse dar prêmios de maior idiota do ano, o Daniel seria um forte concorrente, hein?
Ah, ele seria o campeão, eu acho. É uma unanimidade. Ah, não, se bem que o nosso presidente é uma bosta mesmo.
É, então, eu pensei exatamente no presidente.
É verdade, acho que nosso presidente ganha.
O presidente, ele faz uma competição ferrenha com o Daniel pra esse prêmio.
É.
Que é, sabe, tá ligado? É Messi, Cristiano Ronaldo, bola de ouro, filho.
Os GOAT da ignorância.
É, puta, aqui é high level, high level, tá ligado? Não tem como.
É outro patamar. Aí no meio dessa porra toda, nesse cenário que tava acontecendo, aconteceu o mais inacreditável, talvez, de 2020, que foi o bruxo Ronaldinho ser preso no Paraguai com documentos falsos e ser campeão da Copa na cadeia, velho.
Mano.
Ele levou esse título em 2020, a Copa Leitoa da cadeia do Paraguai, tá com o bruxo.
Mano, que rolê aleatório é este?
E grande, né? Extenso.
Como que você vai parar na prisão do Paraguai, brother?
Vai tomar
no cu. O que tá acontecendo,
velho? Por falsificação. Ele conseguiu ser preso no Paraguai por falsificação, velho.
Mano, o nível de aleatoriedade dessa notícia é gigantesca, mano. É gigantesca. Porque,
só ele podia fazer isso.
Mano, você é o Ronaldinho. Você não precisa de... Logicamente, você precisa de documento. Mas, mano, como é que você vai falsificar, mano? Não tem como você falsificar. Não tem como o Ronaldinho apresentar um documento chamado João Marcelo, tá ligado?
Não.
Você é o Ronaldinho, brother.
Todo
não tem
mundo
como
te conhece, confundir. Caralho.
Tá ligado? Quer passar perna em nós, velho? Como, cara?
É o McLovin.
É, tá ligado? Não tem como, irmão. Não tem como.
Mano, ele ser preso no Paraguai por falsificação é a mesma coisa que alguém ser preso no Havaí por surfar errado, tá ligado?
Sabe, como, irmão, como que você foi pego a esse... Irmão, caralho! Não dá,
coisa
cara,
que
não dá,
preso, ser preso na Jamaica fumando um beck.
Exato, exatamente, mano. Como que você é preso na Jamaica fazendo isso, meu amigo? Caralho,
não,
cara!
Não tem como, não tem como.
E o foda é que, tipo, essa notícia veio e aí o Covid foi crescendo. Só que o Ronaldinho, como ele ficou preso...
Mocota!
Mocota.
Ficou mocota.
Ele ficou, tipo, seguro da Covid, tá ligado? Pô, o cara é... Mano, é por isso que eu falo. O cara é um visionário, mano. Ele tá 3 passos na nossa frente, mano. Ele foi preso de propósito. Porque ele foi preso, ele jogou a Copa Leitoa, ganhou, pra adicionar no currículo. Depois ele ficou morando num hotel de luxo, porque ele ficou, tipo, prisão domiciliar. Suavão no Paraguai, vivendo vida de rei, fugindo do Covid, velho.
Mano, sabe o que eu imagino? Mano, como é que seria a sua relação se tu tivesse na cela? Imagina, tu tá preso no Paraguai, tu é um fudido. Tu se fudeu já.
Fudido.
Fudeu. Você tá preso no Paraguai, não sabe lá quando que você vai sair numa cela lotada. Do nada, tu tá lá, 3 horas da tarde num dia, olhando o sol sendo lá quadrado, estourando na tua cabeça. Abre a cela. Entre o Ronaldinho Gaúcho na tua cela, meu irmão. O que tu faz?
Eu realmente fico em choque, mano. Eu fico em choque, mano.
Caralho.
Que porra? Não dá, não dá, mano.
Michael Scofield, o cara lá, construiu um maior túnel pra fugir da prisão. Do nada chega o Ronaldinho e o cara falou: vamos adiar isso aí, vamos aproveitar o Ronaldinho. Cara, você tá maluco.
Não, mas já tá tudo marcado, já tem o carro. Foda-se o carro. Foda-se, o Ronaldinho tá aqui, irmão. Vamos mudar, já é esse plano aí, cara.
Até mesmo, mano, os guarda lá falando, indo trabalhar mó felizão. Tipo, porra, vou trocar uma ideia com o Ronaldinho Gaúcho hoje.
Pô, o Ronaldinho, ele é muito resenha, mano. Teve notícia que ele gravou vídeo pro WhatsApp dos caras, porque...
Certeza.
Isso é uma cadeia, né, mano? Não tem como.
Na cadeia gravou vídeo tem mais celular que faculdade.
Tá ligado? E aí gravou vídeo pra família dos caras, falando: não, eu tô aqui com o Hernandes, joga muita bola, tá ligado? Mano, é isso, tá ligado? É isso, velho.
O cara
tem
só...
uma liberdade com o Ronaldinho, pô. Tu bate uma bola com o Ronaldinho, pô.
O cara foi o melhor do mundo 2 vezes.
O foda é que no campeonato que ele jogou, ele não podia chutar pro gol. Sobre essa, não podia chutar pro gol, tá ligado? Ele só podia dar passe.
Uhum.
E ele ganhou, cara.
Ele meteu umas 20 assistências.
No mínimo, né? No mínimo. Ali o cara fez candidato a bola de ouro só por aquele campeonato ali.
Cara, o cara é brabo.
Porra,
mano.
Caralho, bruxo. Parabéns, bruxo. Eu acho que essa é a notícia mais aleatória de 2020.
Com certeza.
O bruxo está sendo preso no Paraguai.
Eu achei que ele ia ficar preso esse tempo todo, e quando acabasse a pandemia, a gente ia sentar no sofá de casa, respirar e falar... Pronto. Aí a gente ia estar trocando de canal. Puta que pariu, esquecemos o Ronaldinho no Paraguai. Puta que pariu. Bolsonaro vai ter que ir pro Paraguai pra pedir pro Ronaldinho ser libertado. Caralho. Neymar vai ter que meter a hashtag no Instagram.
Fui Ronaldinho. Fui Ronaldinho.
Essa foi aleatória demais, mas vamos dar continuidade aqui.
Mano, em março também, a OMS passou de surto de Covid para pandemia do Covid. Então, já exato. Então, um mês de um para o outro. E quando a OMS falou isso, Fórmula 1, eliminatórias da Copa do Mundo, a Eurocopa, a Copa América e os Jogos Olímpicos foram adiados. Então...
O
fato dos Jogos Olímpicos ter sido adiados, eu acho que esse é o ponto... Acho que daqui pra frente a gente percebeu. Não, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério.
Mano, isso que me choca, velho. Porque no Brasil, e até hoje, tem gente negacionista em relação a essa pandemia. Lá no começo teve muito. Muito baseado também no que o nosso excelente presidente, aí esse monstro sagrado, falava. Muito bom, realmente. Negando a pandemia, mano. A porra da Olimpíada foi adiada. Você acha que iam adiar a Olimpíada se não tivesse, se não precisasse? O tanto de infraestrutura, de logística, de dinheiro que os caras gastaram nisso, velho. É um absurdo galera achar que não... Nossa, fico puto com essas coisas.
É zoeira, é sacanagem, tá ligado?
Sacanagem.
Mais do que todos os custos de estrutura, a história dos Jogos Olímpicos, mano. Os Jogos Olímpicos sempre tiveram, mano. Nunca pararam, tá ligado? Essa é a primeira vez que parou.
Só na guerra lá que parou.
É, também, né? Ninguém ia, tipo, jogar dardo, jogar disco no meio da guerra, tá ligado?
Jogar dardo.
Porra, isso é foda. Mas, mano, sabe, não parou, velho, não parou. A Olimpíada sempre foi uma coisa que teve de 4 em 4 anos, só que esse ano não teve como.
Não, e é um puta negócio difícil de se marcar de novo, velho.
Sim.
Os atletas têm um ciclo olímpico lá, tipo, futebol é sub-23, aí se você pula um ano, eu acho que eles vão ter que deixar sub-24... Tem que mudar várias coisas, vários regulamentos. Nossa, é um trampo da porra.
Pô, mano. Pô, é absurdo, velho. É absurdo. E aí, estão pensando... Quer dizer, adiaram pra 2021, mas ainda estão pensando se, tá ligado? Vai ser ou não vai ser. Se vai dar pra ser ou não vai. Porque, imagina, mano. Mesmo que tenha em 2021, eu acho que vai ser num nível de tamanho muito menor. Muito menor, sabe? Não vai ser uma parada... Tipo, de Vila Olímpica no Rio de Janeiro, de 50 mil atletas andando no mesmo lugar, passeando por ali. Não vai ser isso, mano. Não tem como ser isso, sabe? Isso é uma parada num nível muito mais pequenininho, concentradinho, nossa.
Sim.
A parada completamente diferente, mano. Completamente diferente.
E aí foi que também começou a cancelar. Aqui eu lembro que teve uma rodada do Campeonato Paulista ainda sem torcida, que decidiram fazer. Inclusive, aqui em Limeira, teve um jogo entre Inter de Limeira e Palmeiras que foi torcida e foi 0-0 ainda, tipo, nem valeu a pena ele pra quem se expôs.
Pô, mano, tu sai na rua com o risco do Covid lá no alto pra assistir Inter de Limeira e Palmeiras 0-0 e o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo ainda.
Nossa, pô, que fechou. A Inter de Limeira tava muito, muito compacta.
Muito fechada.
No ambiente, o Lone fazer o Gustavo escapa. Enfim, aí vamos adiantando aqui a nossa revisão do ano. Dia 12 de março, o dólar bateu 5. Aí o nosso querido presidente Bolsonaro também, que criticava aí o dólar que tava alto, falava que ia baixar o dólar. Inclusive, ouvi muita gente falando que o Bolsonaro ia ser eleito. E uma das primeiras coisas que aconteceram era o dólar cair. Aí, parabéns.
Simples, né? Parabéns. Toda vez que eu vejo notícia de o dólar subiu, que é o que tá, só aconteceu esse ano também, né? A porra do dólar subiu sempre. Eu lembro daquela foto da menininha, que ela tá com um cartaz assim, nas manifestações de 2013. Dilma, Eu quero ir pra Disney, sabe? E só que o problema é que, tipo, naquela época, ela tava reclamando, tava protestando contra a Dilma, né? Só que hoje em dia, se você pegar essa foto, parece que ela tá pedindo ajuda pra Dilma, sabe?
Uhum.
Dilma, me socorre, eu quero voltar pra Disney, porque o dólar tá 5,50, sabe?
Me socorre. Então, mano,
pra você ver como que as coisas mudaram, velho, caralho.
Mano, e hoje em dia, eu não enxergo o dólar voltando a 2 e pouco.
Não, 2 e pouco? Léo, não enxerga o dólar voltando a 3, velho. 3,50.
Então, tipo, não vai voltar mais pra esse patamar aí que a gente viu. É, o negócio vai ficar alto.
Mano, pra isso acontecer, o Brasil tem que subir foda e os Estados Unidos tem que descer foda, velho. Isso não vai acontecer.
É, não digo nem tanto os Estados Unidos descer, mas o Brasil tinha que dar uma guinada muito forte. O Brasil tinha que sair de um atraso que a gente não enxerga a perspectiva de sair, né? Porque... vendo a situação que a gente se encontra, né?
Porra.
Foda. Aí, dia 10 de abril, depois que já tinha estourado a pandemia aqui, que a gente ficou de quarentena ali entre metade e final de março, dia 10 de abril a gente chegou na marca de 1.000 mortos pela Covid-19 no Brasil. Já era a época que as coisas na TV começaram a tudo ser reprisada ali, começou a reprisar Fina Estampa, infelizmente assisti.
E um detalhe a mais sobre esse momento de quarentena, que o BBB bateu 1 bilhão de votos.
1,5 bilhão.
Tá?
Tá.
No paredão histórico entre o Prior, a Manu Gavassi e a Mari Baianinha, que foi no último dia de março, cara.
Foi?
No último dia.
Nossa. Aquilo foi um surto... inacreditável, porque o BBB naquele momento tava num patamar inacreditável lá. Uma semana antes tinha sido a prova que o Prior tinha ganho no Minha Mãe Mandou Escolher Esse Daqui.
Lendário este momento!
Momento
lendário,
foi...
lendário. Quem não gritou de comemoração tá morto por dentro. Apenas.
Foi o paredão que o Daniel saiu, não foi?
Acho que foi. Caralho, nossa. Que satisfação foi ver aquele cara sair.
Daniel...
Que satisfação,
foi,
meu amigo.
Foi mesmo. Ver aquele cara sair foi uma das melhores coisas que aconteceu esse ano.
Putz, com certeza.
O Brasil torceu,
certeza.
Velho. E ainda ele tinha caído numa prova aleatoriamente, não era nem pra ele ser eliminado, ele foi o primeiro a sair na prova,
exato.
Que ele meio que desmaiou, tá ligado? O Brasil derrubou o cara na prova.
Ai, mano, que momento, que o breve momento de felicidade de 2020, né, mano? O Daniel se fudendo gostoso.
Foi. Aí, mano, porra, não vamos voltar tanto pra tão a ponto no BBB, mas ali tava estourando esse monstro aí da TV brasileira no ano.
E aí, no dia 10 de abril, um pouco depois do paredão e tudo mais, que a gente já tava de quarentena, o Brasil chegou a 1.000 mortos pela Covid-19, essa primeira grande marca da doença aqui no Brasil. 10 de abril, 1.000 mortos. E 1.000 mortos é um número baixo ainda, pensando em pandemia e tudo mais.
Tudo que tá agora, né?
Exato, em relação, logicamente. Só que eu acredito que, estando em 1.000 mortos, eu não lembro quanto estavam infectados. Mas os 1.000 mortos pareciam que ainda davam pra, muito entre aspas aqui, controlar a situação de alguma maneira. Só que a gente teve... quer dizer, a gente não teve liderança pra poder controlar a situação da pandemia.
Nem de longe.
Isso é um reflexo muito grande no nosso próximo evento da linha temporal, que é exatamente sobre política. Porque no dia 24 de abril, nosso queridíssimo justiceiro do Brasil, o Batman brasileiro, pediu demissão do Ministério da Justiça. É isso aí, o Sérgio Moro saiu.
Mano, e não foi só ele, né? Foi a época ali que o Mandetta saiu...
Sim.
Que começou a chamar um monte de ministro que inventava coisa no currículo. E aí o Bolsonaro começou a demitir todo mundo. Eu exonero se não concordar comigo, tá ok?
É, eu acho que foi nessa época que saiu aquele vídeo da reunião dos ministros. Que tava todos os ministros, logicamente. E o Bolsonaro falando que não vai esperar pra foder a família dele, que se tiver que mudar o comando da polícia do Rio de Janeiro, ele muda, muda até o ministro, se tiver. O Ricardo Salles falando que era o momento de passar em boiada o pasto. Então, mano, esse vídeo, ele é uma síntese do que é o governo Bolsonaro e do que as cabeças pensantes no governo estavam fazendo no momento de pandemia, cara.
Exatamente.
A galera preocupada com o próprio umbigo.
Exatamente.
Cagando pra galera morrendo, cagando foda.
Eu acho que essa saída aí do Moro, ela marca muito, né, o que foi o 2020 na política brasileira. É, quase tudo mudou, o Bolsonaro ficou cada vez mais... Qualquer coisa que não concordasse com ele ali, ele já cortava e foda-se, não tava nem aí. Pra mostrando mais uma vez que ele também não tem compromisso nenhum com o projeto, né? Porque a gente defende no futebol que tem que manter técnico pra acreditar no projeto. E aí a gente fala de ministro e ele demitiu todos os ministros e tem que começar um projeto do zero ali, no meio de uma pandemia. É, não tem projeto o Brasil não tem projeto. Essa que é a grande verdade. É, aí passando um pouco, pulando aqui para maio teve um evento muito, muito forte de 2020, uma das coisas que vai ficar mais gravadas na história por muito tempo, que foi o caso do assassinato do George Floyd no dia 25 de maio, que foi o estopim ali pro movimento Black Lives Matter.
E é foda que isso aconteceu no meio de uma pandemia, e eu digo isso porque as pessoas saíram para protestar na rua, a grande maioria saiu de máscara, teve pessoas que saíram de máscara, só que era um paradoxo, né, mano?
Uhum.
Porque você precisava protestar, precisava estar na rua, precisava fazer sua voz ser ouvida, só que as recomendações médicas e tudo mais era para que você não fosse para rua e não se aglomerasse.
Uhum.
Então, eram duas coisas que foram frente a frente, sabe? E no final ganhou aquela que, não vou dizer que é a mais importante, alguma coisa assim, mas era um grito que estava dentro da garganta de muita gente, que com a morte do George Floyd se estourou e, sabe, não tinha como segurar mais.
Eu não vou nem dizer que ganhou, né, tipo, porque não foi possível ficar calado mais.
É.
Foi um negócio ali que não tinha como as pessoas não irem pra rua e protestarem. E o que foi muito legal é que teve muito apoio nos Estados Unidos do pessoal influente, né? Tipo, o LeBron sempre foi um cara que sempre esteve nesse lado das lutas, mas eu senti que outros atletas ali que não se posicionavam tanto e até celebridades começaram a se posicionar mais, né?
Uhum.
E aí fez com que o movimento ganhasse força. E teve até uns casos de quando acontecia, eu lembro que estava rolando as finais da NBA e aconteceu o caso de outra morte de uma pessoa preta por violência policial e os times se recusaram a jogar.
É.
Então, 2020 também marca muito esse movimento, né?
Sim, exatamente.
Principalmente lá nos Estados Unidos.
É muito bom ver isso. É muito bom, uhum, que esses movimentos tenham essa força. É muito bom que tenha movimentado milhares e milhares de pessoas pra poder ir na rua, pra poder gritar, pra poder falar isso. Porque, mano, é aquilo. É uma parada que ainda está acontecendo, ainda vai acontecer, e aconteceu muito no passado.
Uhum.
Só que chegou num ponto que a gente tem que começar a... mano, pra mim, o que define é a famosa frase, mano. Não dá pra ser só ser... Não dá pra não ser só não racista. Tem que ser antirracista.
Uhum.
Tem que combater quem é racista. Tem que ir na rua pra apontar o dedo, pra tirar patrocinador, pra tirar isso, para que as pessoas que são racistas não tenham mais o poder que elas têm.
Uhum.
Então, esse movimento veio e foi muito, muito importante. Foi, mano, uma parte muito grande do nosso ano, porque na metade ali, George Floyd foi em 25 de maio, exato. Então, nos meses que foram depois do assassinato dele, o foco estava muito grande nisso. Nas causas sociais, nas causas, principalmente nas causas sobre racismo, as notícias, as declarações, tudo estava com um foco muito, muito grande nisso. E o que a gente espera é que 2020 tenha plantado uma semente de realmente igualdade com todo mundo. É o que a gente sonha, né, mano?
Sim. É, no Brasil é um pouco difícil acreditar nisso, né? Mas eu prefiro acreditar que aos poucos as gerações vão melhorando, vão ficando se despindo um pouco de preconceito, né? E ficando com a cabeça mais aberta, enfim. A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E continuando nessa pauta, aqui no Brasil a gente teve logo depois da morte do George Floyd a morte do menino Miguel lá em Recife, que estava aos cuidados lá da patroa. E a patroa acabou apertando o botão do elevador pra ele subir, ele caiu e acabou falecendo, infelizmente, né? E isso marcou também, né? Uma galera começou a falar, vocês só se chocam com os negócios que acontecem nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E é difícil comparar, porque as duas coisas aconteceram no mesmo pretexto e as pessoas iam fazer esse comentário, mas... É, eu fico com a sensação também de que com as coisas no Brasil a gente não se choca tanto e se choca muito com as coisas lá de fora.
Particularmente eu acho que a morte no Brasil é algo muito banal, se mata por muito pouco aqui no Brasil. Então quando a gente vê uma morte, principalmente de pessoas pretas na favela, pessoas pretas pobres ou pessoas assim, a gente não se choca tanto porque é algo que a gente vê quase que diariamente. Então, se um George Floyd tivesse acontecido no Brasil, eu não sei se se o movimento teria tido a força que teve.
Pessoas iam se chocar tanto, né?
É, sabe? Porque
até porque teve o caso lá no Carrefour, no Rio Grande do Sul.
Sim, exatamente. Mano, a gente poderia passar um episódio inteiro aqui só falando de ataques racistas que aconteceram no Brasil no ano. Dá pra fazer isso. Só que, qual desses... foi o estopim para um movimento social tão forte quanto foi o do George Floyd.
É.
Então, assim, a gente reconhece que essas mortes estão acontecendo e essas mortes estão acontecendo por conta do racismo, só que a gente não tem a força para poder ir na rua e protestar e falar e dizer algo contra. Brasil não é pra amador, cara. Brasil é uma parada muito difícil de entender.
E aí essas pautas marcam ali essa metade do ano. E a gente acaba, primeira metade do ano, no final de junho, com um ciclone bomba atingindo a região sul do Brasil. E se eu não me engano, teve aquela fita dos gafanhotos também, não teve?
Teve. A nuvem de gafanhotos que tava chegando no sul do Brasil. E aí, moleque, e juntou. Já tava acontecendo a pandemia e tava acontecendo todas as outras coisas. Aí veio a parada dos gafanhotos. Aí veio o ciclone bomba, negociou. Não, é isso, acabou. Os maias erraram, o fim do mundo é agora. Acabou, não tem mais o que fazer.
A gente tava numa situação tranquila.
Não, eu lembro de ter visto o vídeo do ciclone bomba no Twitter, nas redes sociais. Moleque, que isso,
pesado, filho? O bagulho era pesado mesmo.
O bagulho levou outdoor, levou casa, mas, mano, tá, nossa senhora, 2020, meu Deus do céu. E eu acho que talvez é foda falar isso porque isso aconteceu depois da morte do George Floyd, de todos os movimentos sociais, foi uma morte, acho que talvez muito, muito, muito sentida por todo mundo, que foi a morte do Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que faleceu, tinha câncer, e aí foi revelado que ele já gravava Pantera Negra com câncer, gravou outros filmes com câncer, e ele nunca revelou isso ao público. E aí, puta, mano, eu acho que isso acabou destruindo ainda mais a causa negra, sabe? Porque a causa negra já tava apanhando forte por conta do George Floyd, por conta do menino Miguel, por conta disso, de tudo que já tava acontecendo. Aí vem a morte do Pantera Negra ainda.
Vem do seu dia de tomar porrada, né?
Exatamente. Mano, o foda é que o Pantera Negra... Mano, muita gente falando que é a primeira vez que eles se viram na tela. sabe? Uhum. Uma pessoa preta, um herói preto, se sentindo representados. Tanto que, se eu não estiver errado, Pantera Negra foi um dos filmes com mais bilheteria na história. Então, mano, caralho, é incrível. E aí o cara morre, velho. Logo esse ano, sabe? Puta merda. Puta merda.
É, isso foi bem triste mesmo, mano. Porque foi um filme que marcou muito, né? Recente. E a gente tava vivendo todo esse contexto dessa pauta sendo levantada e tal. Aí, do nada, o Pantera Negra morreu, assim. Foi um negócio que eu não queria acreditar também. Que nem o Kobe Bryant.
Que nem o Kobe, né? É. Quando saiu notícia assim, eu falei, não, mano, morreu, pô.
E um, tá pouquinho, e um pouquinho antes disso, aí em agosto, também teve aquela explosão absurda em Beirute,
nossa,
no Líbano. Que foi um negócio de filme, assim, inacreditável os vídeos que eu via. Eu falei, como assim? Como que explodiu tudo isso? E eu achei que era alguma coisa, tipo, de guerra, assim, ou terrorismo, ou de guerra. Que tinham tacado uma bomba de um avião lá de cima e tinha estourado. Parecia um negócio meio bomba atômica, né? Foi uma explosão muito, 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 muito forte. Eu nem imagino como é que deve ter sido pra quem tava lá perto.
Mano, caralho, como você falou, mano, os vídeos são absurdos, mano. Os vídeos são absurdos, mano. A onda vindo, e o cara ali gravando assim, a onda vindo pra cima. Você é louco, velho. Você é louco, mano.
Ele dá a explosão, depois vem o barulho, né? Muito do...
Sim, nossa, mano. Nossa, eu tremei muito na base, velho. Eu tremei muito na base.
Você tá doido. Foi que pesado.
Pariu,
velho. Aí, em setembro, pra aliviar um pouco as notícias pesadas aqui no Brasil, lançaram uma nova cédula de R$200 com o Lobo Guará aleatório.
Mano...
Eu nunca vi essa porra, eu nunca vi essa porra pessoalmente, você já viu?
Não, eu também nunca vi uma nota de 200.
Eu nunca vi
uma nota de 200. Mano, você ouvinte, você já viu uma nota de R$200 ao vivo? Ao vivo. Responde pra gente, por favor, você já viu essa nota. Porque, mano, pra mim, isso é tipo o Mundial do Palmeiras, tá ligado?
Eu fico imaginando eu chegando no cinema, comprar uma pipoca, dar uma nota de 200 lá, a moça ia querer me matar. Já com... Você dando uma nota de 100 hoje em dia, já parece que tem que pedir desculpa pra pessoa. Você tem que falar, pelo amor de Deus, me perdoe por só ter essa cédula. Não foi de má intenção, não saí de casa pensando em você, qual o seu nome, Suzana. Suzana, me perdoe.
Suzana ia preferir que você assaltasse ela do que ela tinha que dar troco pra 100 reais.
Vai tomar
reais,
no seu cu, vai comprar R$3,95 em 100 reais.
Caralho, vou acabar com todas as minhas moedas, não vou ter mais troco. Vai... Nossa senhora, mano. É foda. E, mano, qual que é a funcionalidade dessa nota de 200?
Ah, olha só, eu vou te explicar aqui o que tá por trás dessa nova cédula.
Qual que é o planejamento, presidente? Qual que é o planejamento?
Olha só, espera só um pouquinho aqui, deixa eu escutar o áudio do Paulo Guedes. Falou algum negócio de inflação, um negócio de inflação, isso daí. Aí fizeram lá, desenharam, meu neto que fez e ganhou royalties. Meu neto que desenhou o Lobo Guará, tá ok?
Puta desenho feio do caralho. Nossa, mano. Que ideia de jerico, velho. Uma nota de R$200, velho. Que ideia merda. Puta que pariu, velho.
Aí, isso foi a cédula nessa nota de R$200 foi em setembro, né? E em outubro, a gente já tava batendo a marca de 5 milhões de casos de Covid, 150 mil mortes. A gente teve algumas pessoas importantes aí, famosas, que morreram. Eu lembrei agora daquele Rodrigo Rodrigues, apresentador do...
Verdade!
Acho que foi até um pouco antes que isso. Apresentador esportivo.
Que tinha um dos melhores nomes, Rodrigo Rodrigues.
Rodrigo Rodrigues.
Que nem é tipo Fernando Fernandes.
Fernandes.
Esse nome é muito bom, velho.
Eu acho que devia ser lei quando você nasce com um sobrenome que acaba com esse, que é um sobrenome que parece o nome que acaba com esse, você tem que dar o primeiro nome exatamente desse nome. Tipo, tenta imaginar um outro.
Então, esse é o problema. Eu não consigo.
Marcos Marques.
Ah, bem pensado. Marcos Marques. Deve existir Marcos Marques.
Certeza.
Aí, continuando na nossa linha temporal, já chegando no nosso fim do ano aqui, no dia 1º de novembro, o Louro José faleceu, cara.
Puta, essa foi foda também. A quarentena aí, o Covid esse ano, tiraram o Louro José do Brasil, velho. Brasil apanhou sem dó.
Ana Maria Braga já tava sofrendo esse ano.
É verdade.
Porque o programa dela já tinha saído da grade e ela tava tendo que dividir tempo de televisão com a Fátima Bernardes.
Uhum.
Então ela entrava no meio do encontro pra fazer umas receitas. E aí ela toma essa paulada. O cara, o Louro José faleceu. O nome dele é Tom Veiga, que uhum. era o ator que fazia. O Louro José faleceu.
O ator, né?
E aí ela. Ator, porra!
Ah, porra. Ah, quem atua era a mão dele.
Ele, fala, a mão dele falava agora, caralho.
Ah, não, mas fazia os movimentos, né? É um ator barra condutor de Louro José, sei lá, mas foda-se.
Não. É difícil o título dele, né, mano?
É difícil classificar.
E aí, uma parada que foi bem emocionante, não sei se tu chegou a ver, foi o programa. Perdão, no dia seguinte do falecimento dele, que a Ana Maria Braga entrou ao vivo, falando, se declarando, e foi um momento muito emocionante da TV brasileira. É, uhum. exatamente. Porque, pô, o Louro tá com a Ana Maria,
uhum.
tá ligado?
Desde que eu me conheço por gente.
Sim, sim. Então, mano, eu sempre me acostumei a ver o Louro José e a Dona Ana Maria.
Uhum.
Agora que não tem mais, velho.
É. Minha mãe chorou e tal, minha mãe se emocionou.
Foda, mano.
Emoção e um fantástico.
Também em novembro, nós tivemos a eleição do Joe Biden para presidente dos Estados Unidos, tirando o laranjão da cadeira, graças a Deus. E foi... Sabe o que é foda, mano? Eu acho que foi semana passada que
o Bolsonaro reconheceu.
Número um. Número dois, que a contagem dos votos acabou. Semana passada, brother.
Porra,
tem noção?
Nossa, os caras apelaram demais, velho. Eles têm que... Olha como é que é doido, né? Eles teriam que aprender com o Brasil como é que põe uma urna pra votar.
Bicho... Não, mano, e o país do tamanho que é os Estados Unidos, da tecnologia que os Estados Unidos, contar voto no papel,
mano.
Meu amigo, o que que tá acontecendo, velho?
Mandava o... Como chama? O Steve Jobs lá, que infelizmente morreu. O cara que tá tomando conta da Apple lá, mandava no céu da galera, aí eu baixava o aplicativo e votava, dava menos trabalho.
Pô, mano, ou galera da Apple, ou Microsoft, ou Bill Gates. Ô, velho, que isso, mano? O Bill Gates, meu irmão. O Bill Gates tem dinheiro suficiente pra poder colocar uma parada top, meu. O Bill Gates.
Acredito que sim. Também tem uma empresa pequena lá, que é controlada por uma tal de Alphabet, em Google, que teria também essa
possibilidade. Mano, olha isso, vai tomar no cu. A porra do país tem a Apple, Microsoft e o Google e vota pro papel. Ah, vai se fuder, bro. Porra.
É complicado. E aí a gente volta aí para as notícias que a gente fez no resumão de novembro, né?
Se você
não escutou, a gente vai detalhar mais aí as notícias de novembro, que também teve a morte do Maradona, PS5 Disney Plus chegando no Brasil.
Sim.
E de que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar, né, Dedé? No tempo aqui que a gente tem do nosso podcast.
Mas eu acho importante a gente só terminar essa retrospectiva, essa linha do tempo, com um sinal de esperança que, em dezembro de 2020, depois de todo esse ano com a pandemia, nós já começamos, eu digo como sociedade, o processo de vacinação contra a Covid-19. Já em dezembro, a ciência fez, sei lá, acho que o esforço mais contínuo e forte de, talvez, toda a sua história para poder criar essa vacina, e a gente já tem esperanças de que no próximo ano, em 2021, não todo mundo seja vacinado, tá? Porque é uma parada... tem que atender bilhões de pessoas. Então, vamos com calma. Mas o processo de vacinação já começou. E, mano, eu acho que esse é o gosto final de 2020. Foi muito amargo. Muito, muito amargo. Mas no finalzinho... vem a esperança, que é o que a gente tem que se agarrar.
Uhum.
Eu acho que a vacinação demonstra isso, a esperança que a gente ainda tem, que isso vai melhorar pro ano que vem.
E a gente passou por esse ano, né, cara? A gente vai sempre lembrar muito desse ano, foi um ano muito marcante. É um momento aí de respirar, de agradecer a quem teve sua família intacta aí, nessa pandemia, quem tem, independente, né, do que tiver acontecido e tal, se a gente tá chegando bem agora, a gente tem alguma coisa a agradecer, né?
Sim.
De estar aí com as nossas famílias, se Deus quiser, comemorando esse final de ano juntos, com saúde. E aí, essa era a retrospectiva aqui que o Salve queria levar. Algumas coisas não tinha como falar de uma forma não séria e também não crítica. Se você acha que em algum momento a gente vai passar pano aqui pro que acontece no nosso país com o nosso presidente, está no podcast errado. A gente vai sempre
Exatamente,
criticar aqui.
apenas. Troca teu podcast, filha da puta.
Troca aí. Ou abre tua cabeça.
É, melhor abrir a cabeça, porque a gente é bem engraçado, você vai gostar do Salve. Mas, né?
E fazendo uma retrospectiva aqui também do Salve, cara, a gente vai estar fechando o ano aí com 25, 26 episódios.
Exato!
Podcast que surgiu em 2020.
Um bebê de pandemia também, graças a Deus. E, mano, acho que particularmente. Mano, a gente só tem a agradecer se você ouviu o Salve, se você gostou do Salve, se você mandou para os seus amigos, mandou para as pessoas para poder mostrar alguma piada, ou mandou mensagem para a gente também falando que ouve o programa, que gostou do programa. A gente fica feliz, logicamente, porque além de ser um hobby para a gente, uma coisa que a gente gosta de fazer, é legal saber também que as pessoas acham legal o que a gente acha legal, né? Então,
É
eu
muito
acho que eu
importante ter
falo.
esse feedback.
Sim. Acho que eu falo não só pelo Léo, mas também pelo Favô, que é o nosso editor, que também rala pra cacete, que porra. Mano, se você for um ouvinte do Salve perspicaz, você consegue ver a diferença de quando o Favô entrou e de quando eu editava o programa, mano. É diferente. Então a gente também tem que agradecer muito ao Favô, que ajudou a gente.
Que foi a partir do episódio Histórias de Hospital.
Exato. Que tava com a gente, que embarcou nesse projeto. E tá, faz umas edições fodidas, porra. A edição do mês de novembro, o resumo do mês de novembro, ficou maravilhoso, mano. Pareceu um bagulho profissional. Então, moleque, gente, obrigado por terem ouvido, obrigado por terem gostado do Salve, por terem rido com a gente, por terem conversado com a gente. Que eu, como a gente cita no começo do programa, Salve é uma conversa, vai ser sempre uma conversa. E quanto mais gente tiver para conversar, é melhor para todo mundo. Então, mano, obrigado por esse 2020 e espero que 2021 tenha muito mais salves, cara. Tenha muito mais salves.
Vai ter, com certeza. E para ter mais salves, a gente quer de novo pedir aí a sua ajuda para compartilhar com quem você gosta, indicar o podcast para quem você sabe que escuta o podcast. Como o Dedezinho falou, só agradecimentos para 2000, sobre 2020 com vocês. Eu já me despeço do Dedé depois dessa mensagem. Um abraço, Dedezinho.
Um abraço, Leozão, meu querido. Um abraço.
E eu mando um abraço para você que escuta o Salve. Muito obrigado por estar conosco. Valeu e até mais. Você queria falar mais alguma coisa?
Ah! Não, só rapidinho. Tem que acabar já.
Essa parte a gente não vai cortar, não. Deixa assim,
Não,
por favor.
é assim, tudo bem. Aqui é o Salve é real. Se novamente, tudo que eu venho falando, todos os episódios, se gostou do Salve, vamos conversar, porra. O que você achou desse 2020, moleque? O que você não gostou desse 2020, menina? Manda pra gente uma mensagem lá no nosso Instagram, que é o salve.podcast. E também pode mandar uma mensagem no nosso Instagram pessoal, que vai estar aqui também na descrição desse episódio. É isso, mano. Muito obrigado por ter ouvido o Salve. A gente se vê em 2021. Fala, Elson.
Ah,
Fala.
valeu, muito obrigado a você, tudo isso aí, nada, despedida e tal, vou ficar todo feliz, né? Um abraço e tchau.